3 em 1. Sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem.
De 2020, nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, prontos, preparados aqui para te trazer um bom debate, debate qualificado, democrático, até às 6 horas da tarde. Thaís Oyama, peguei você desprevenida aí tomando água, tudo bem, querida? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, bem-vindo de volta, sentimos sua falta.
Boa tarde, Rodrigo Constantino, o homem voltou de férias.
É isso aí, Paulo. Renovadas energias, vamos com tudo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. E vamos nessa.
Fala, Josias. Tudo bem, querido?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Ministro Luiz Fux marca para amanhã a análise da decisão que suspendeu o habeas corpus dado por Marco Aurélio Melo em favor do traficante André do Rep. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles defende um combinado de bois, fogo controlado e produtos químicos para evitar novas queimadas no Pantanal. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o FMI defendeu que os governos aumentem as taxas para as faixas de rendas mais altas como uma forma de lidar com o crescimento do endividamento público. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa e hoje respondendo esta pergunta: de quem é a responsabilidade pela fuga do traficante André do Rep? Quem é que vai pagar essa conta, hein? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui para vocês, 11 9 31 17 0620. Lembrando vocês que estão aí no Twitter, os nossos tuiteiros que estão ávidos, sedentos para twittar neste programa e levar este programa aos trading topics do Twitter. É muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai abordar na tarde desta terça-feira, minha gente. São 5 horas e 5 minutos. O 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa, então, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marcou para amanhã, quarta-feira, a análise da decisão que suspendeu o habeas corpus dado pelo ministro Marco Aurélio Melo em favor do traficante André do Rep, líder da facção criminosa PCC. Ele é um dos chefes do grupo criminoso que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo e estava preso desde setembro de 2019. Ele foi solto no sábado por decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Melo. O ministro justificou a medida citando um trecho do pacote anticrime aprovado pelo Congresso no ano passado, que determina a soltura de preso quando não há revisão periódica da necessidade da prisão preventiva. Para o ministro, ficou demonstrado, no caso do traficante, o constrangimento ilegal da prisão. Ainda no sábado, Fux suspendeu a decisão de Aurélio e determinou novamente a prisão, atendendo a um pedido da Procuradoria Geral da República. No entanto, André do Rep não foi encontrado. O Ministério Público e a Polícia Federal acreditam que ele tenha fugido em jatinho particular para o Paraguai ou para a Bolívia. Rodrigo Constantino, como você voltou de férias, você começa.
Vamos lá, Paulo. Esse caso todo é absurdo, né? É esdrúxulo. Olha, vale aqui um debate mais filosófico sobre essa história do garantismo, né? Eu mesmo defendo nos Estados Unidos os originalistas, como o Antonin Scalia e agora aquela que foi sua assessora e foi indicada pelo Trump, a Amy Coney Barrett, né? E isso contrasta muito com uma visão progressista que os democratas vêm adotando, que defende o ativismo judicial, algo como o nosso Barroso, que quer empurrar a história em certa direção, legislar. Essa não é a função de um juiz, né? Ainda mais da Suprema Corte, que está ali para dizer o que é ou não constitucional. Então, eu faço esse preâmbulo introdutório só para dizer o seguinte, do ponto de vista teórico, né? Eu entendo a defesa de que a Suprema Corte tem que julgar o que está escrito na lei. Não cabe a eles ali criarem leis, né, interpretarem de forma muito elástica o que está na lei. E isso tem que valer em condições e em casos que também desagradam. Senão a gente quer justamente o ativismo seletivo, com o viés que vai do nosso lado. Dito isso, né, nada justifica a decisão do garantista Marco Aurélio de Mello, que vinha até tomando decisões dissidentes ali no Supremo. É interessante, né? Vamos lembrar que ele foi o único voto contrário àquele inquérito absurdo, ilegal, né, das fake news, chamando de inquérito do fim do mundo. E, de repente, ele vai lá e faz um papelão desses. Olha, não há como justificar essa medida, né? Trata-se de um sujeito que já tinha sido condenado em segunda instância. Os outros dois processos são só ritos processuais e não são julgadores de mérito, né? Ele é um bandido de alta periculosidade, ligado ao PCC, uma quadrilha criminosa das mais terríveis que temos no país. Já tinha sido foragido antes, demorou a justiça algo como 6 anos para capturá-lo, então é óbvio que sua soltura levaria a uma fuga, como aconteceu para surpresa de ninguém, né? Tudo isso está no voto do Fux ali, né? Quer dizer, você tem que levar em conta. Não é ser um consequencialista, não é criar leis, não é interpretar de forma infinitamente elástica. É o mínimo bom senso, né? Para quem não quer aquela história do faça-se justiça nem que o mundo pereça. É o que está na letra da lei. Isso remete um pouco ali o Mercador de Veneza, do Shakespeare, né? O Antônio tem direito de tirar uma libra de carne, mas nem uma gota de fica. Então, veja, o que nós estamos vendo aí é o escárnio, é a impunidade para os bandidos perigosos no país, enquanto muitas vezes aquilo que visava esse dispositivo do projeto anticrime, né, o juiz tem que rever de... foi por crimes muitas vezes bobos, né? Então, uma coisa que tinha uma intenção aparentemente nobre acaba sendo usada como instrumento para a soltura de um bandido absolutamente perigoso. O que temos que fazer agora? Temos que ir adiante com a PEC do deputado Alex Manente para prisão em segunda instância, que o Supremo Tribunal Federal acabou gerando essa confusão toda. Alguns levar a soltura do Lula, né? E também, talvez, se for o caso, revogar esse dispositivo. O ex-ministro Moro já tinha alertado que isso ia sobrecarregar os juízes, né? E está aí um péssimo uso que foi feito dessa malandragem, né? Os garantistas no Brasil, esse que é o problema para concluir, eles acabam criando a garantia da impunidade por meio de brechas legais. Isso não tem nada que ver com o originalista americano.
Thaís Oyama.
Bom, já que o Constantino foi para uma linha filosófica, como ele falou, e cobriu o assunto desse ponto de vista, eu vou para uma linha bem chão mesmo aqui e começo apresentando, para quem não conhece, esse tal André do Rep. Esse tal André do Rep é um líder do PCC, condenado em segunda instância por tráfico internacional de drogas e já tinha ficado foragido por 4 anos. Ficou no bem bom lá, 4 anos. Foi encontrado no ano passado numa casa muito luxuosa, num condomínio muito luxuoso em Angra dos Reis, onde a polícia apreendeu, entre outras coisas, dois helicópteros, um avaliado em 7 milhões de reais e uma lancha de 60 pés. Aliás, ele só foi preso por causa da compra dessa lancha nova. Ele tinha uma velha, resolveu comprar uma nova, e o laranja que comprou a tal da lancha deixou rastros suspeitos e, por isso, a polícia conseguiu prendê-lo. No ano passado, não faz nem um ano. E agora, e para disfarçar essa fortuna toda aí, ele dizia que trabalhava com organização de shows, de funk, de rap, daí o apelido dele, né, André do Rap, e também que agenciava jogadores de futebol e artistas famosos. Tudo isso para disfarçar o dinheiro do tráfico, né? Então, esse é o André do Rap. Agora, o que aconteceu com o André do Rap é, na minha opinião, igual o que acontece com um acidente de avião. Foi preciso uma sucessão de erros e uma sucessão até de azares para que isso acontecesse. Então, só para relembrar, como é que foi essa história? Esse dispositivo aí, que prevê a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, não estava no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, né? Ele foi colocado pelo Congresso com um pretexto nobre, que é o de não deixar um preso pobre, sem advogado, mofar na cadeia para o resto da vida lá esquecido. Então, esse dispositivo de relembrar, de reargumentar, de defender, se fosse o caso, a prisão a cada 90 dias, serviu para isso, para não deixar o preso mofar na cadeia, o preso pobre. Só que foi um dispositivo, uma emenda tremendamente mal escrita, tremendamente mal feita e que não via gradação, não contemplava nenhuma gradação. Então, não tinha preso mais perigoso, menos perigoso, era tudo igual. Não tinha, por exemplo, o preso que foi condenado em primeira instância e segunda instância, tudo igual. Não tinha se o preso era rico e tinha risco de fugir, tudo igual. Então, essa emenda não contemplava nenhuma gradação. E, inclusive, por causa disso, o então ministro Sérgio Moro pediu que ela fosse vetada. E o presidente Bolsonaro disse que iria vetar, só que na última hora roeu a corda. Não vetou a pedido de congressistas. Interessado, certamente, na própria pele e não nos pobres sem advogados. Então, o presidente Bolsonaro também contribuiu para isso, é importante lembrar, ao não atender o pedido de veto do ex-ministro Sérgio Moro. E daí o que aconteceu? Aconteceu que aparece um advogado, como, claro, muito bem pago, defendendo um traficante muito rico, e daí ele encontra um ministro, Marco Aurélio, que tem uma interpretação mecanicista da lei, e acontece o desastre. A fórmula está dada, né? E agora o plenário vai tentar resolver esse negócio, e eu acho que a solução é aqui, uma das soluções possíveis é uma das que sugere o ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, altera-se aí esse dispositivo, ou melhora-se esse dispositivo, de maneira que o fato de um juiz não analisar a cada 90 dias a prisão preventiva não torna essa prisão preventiva automaticamente ilegal e, consequentemente, solta o preso. Não. O que deveria ser feito, então, seria, se o juiz não analisa a cada 90 dias, ele deve ser instado pela defesa, provocado pela defesa, solicitado pela defesa a analisar o juiz de primeira instância, e não o STF sair soltando traficante à torta direita. Até porque agora vai ter uma corrida, né, de advogados de traficantes na porta do gabinete do ministro Marco Aurélio. O comparsa do tal do Rap, do André do Rap, já está na fila aí.
Muito bem, Josias, antes de te passar a palavra, deixa eu transmitir uma informação importante aqui ao nosso ouvinte, ao nosso espectador. A Interpol, gente, aceitou o pedido da Polícia Federal e deve incluir ainda hoje o mega traficante André de Oliveira Macedo, conhecido aí como André do Rap, na lista de procurados do órgão. A informação foi confirmada por uma autoridade da Polícia Federal, a Jovem Pan. Nesse caso, a entrada do traficante na lista será reativada, uma vez que ele já a integrava antes de ser preso em 2019. O pedido foi aceito após a Polícia Federal justificar a repercussão do caso e a periculosidade do criminoso. Agora sim, Josias, seu comentário.
O Brasil virou um mato do qual não sai mais coelho. Sai jacaré, político corrupto, cobra, membro de facção criminosa, hiena, magistrado inconsequente, topeira, eleitor ingênuo. Esse é o país onde há a maior possibilidade de se criar um mundo inteiramente novo e ético, porque caos e disfarçatez não faltam. Esse caso do traficante André do Rap que se converteu num fugitivo com aval do Supremo Tribunal Federal, é um efeito colateral da vacina que os congressistas injetaram no pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro para se imunizar contra a radioatividade da Lava Jato. É disso que nós estamos falando. E não podemos perder isso de vista. E num Congresso repleto de parlamentares que flertam com a forca, a Câmara e o Senado excluíram do pacote anticrime o pedaço que tinha a aparência de corda. Nada de prisão de corruptos condenados na segunda instância, nenhum vestígio de criminalização do Caixa 2, tudo isso foi excluído. Quem estava preso foi solto. Quem aguardava na fila relaxou, porque o Supremo acabou com a prisão na segunda instância e o Congresso não recriou o mecanismo ou não legalizou o mecanismo. Para evitar a repetição das prisões longevas da Lava Jato, enfiou-se dentro desse pacote um novo artigo no Código de Processo Penal, artigo 316, com um parágrafo único redentor. Esse parágrafo único tem o formato de um pé de cabra. Quer dizer, prevê que a prisão preventiva se torna ilegal se não for reanalisada a cada 90 dias pelo juiz que a decretou. Quem conhece o sistema judiciário brasileiro sabe que isso aqui foi feito para não funcionar. O sistema está abarrotado. Imagina se os juízes todos vão parar para fazer a cada 90 dias uma reanálise dos pedidos de prisão preventiva ou dos mandados de prisão sem que sejam provocados ou sem que a situação se altere. Dizia-se que essa espécie ali de recall trimestral para as prisões se destinava a evitar que presos humildes fossem esquecidos nos fundões do sistema carcerário. Isso é conversa mole. 3 em cada 10 presos no Brasil estão atrás das grades sem nenhum tipo de condenação. São os sem sentença, gente muito preta e muito pobre. E não há nenhum vestígio de alguém com esse perfil que tenha deixado a cadeia, graças a essa nova regra pró-bandidagem que foi incluída no pacote anticrime. Na outra ponta, um levantamento feito aí pelo site G1 revela que essa novidade legislativa já levou o ministro Marco Aurélio a abrir a cela, não apenas do André do Rep, mas de pelo menos 79 presidiários com bolso para contratar advogados. A maioria estava na cadeia por tráfico de drogas e organização criminosa. Há também ali, entre os que foram liberados, acusados de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio, corrupção ativa. Quer dizer, os responsáveis pelo flagelo que está acontecendo agora se fingem de desentendidos. Mas a gente precisa recordar que esse pé de cabra foi incluído numa proposta enviada pelo governo, aprovada pela maioria do Congresso, sancionada pelo presidente Bolsonaro, a despeito dos pedidos em contrário, e agora aplicada desta maneira por integrantes do Judiciário. O fechamento desse círculo vicioso comprova que no Brasil quem vive de esperança tende a morrer muito magro. É esse o quadro que nós estamos vivendo. Alegar que isso daqui foi feito para proteger pobres que estão esquecidos na cadeia, isto é uma piada.
Muito bem, vocês estão participando do nosso 3 em 1 através do Twitter, então vamos verificar o que, que vocês estão falando aí utilizando a hashtag 3 em 1. Vejam só, o Marcos Tadeu Ricardo está dizendo o seguinte: esta lei é uma excrescência e a inércia do Rodrigo Maia em pautar a prisão em segunda instância é uma vergonha. Valeu, Marcos, pela tua participação. Tem mais aqui que a nossa produção separou. A Lívia Paulo está dizendo o seguinte: a culpa na avaliação dela é do Bolsonaro, que não ouviu o conselho do então ministro Sérgio Moro. Sua culpa, sua tão grande culpa. Está aí a participação da Lívia e dos nossos ouvintes. Só um detalhe especial aqui que a gente não colocou sobre esse tema, que eu faço questão de colocar aqui. Em julho desse ano, a ministra Rosa Weber negou uma liminar a um jovem que furtou 2 shampoos de R$10 e queria cumprir penas alternativas. E aí o Marco Aurélio Melo mandou soltar um traficante do PCC condenado em segunda instância a 25 anos de prisão. Acho que eu só precisava fazer esse registro aqui. Josias.
Eu queria lembrar também, Paulo, que 2 turmas do STJ já aplicaram essa mesma regra aí, que foi aprovada pelo Congresso, de forma absolutamente diversa da que foi aplicada pelo ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio, é preciso que se diga, ele não está fazendo isso agora, ele sempre fez isso. Ele sempre foi condescendente com presos na hora em que analisa ali os pedidos de habeas corpus. Então, não é uma novidade, isso é um hábito dele, ele é o que se convencionou chamar de consequencialista, aliás, de garantista, consequencialista é o oposto disso, e ele acha que se a letra fria da lei não está observada, como neste caso, não há um parecer do juiz a cada 90 dias renovando o pedido de prisão, então tem que soltar, ele não analisa as consequências, não analisa a periculosidade do preso, nada disso. E assim, há vários casos em que ele agiu desse modo. Agora, no STJ, decisões colegiadas da turma. No próprio STF, a primeira turma, que é integrada pelo Marco Aurélio, já decidiu em sentido contrário. O ministro Fachin também. Quer dizer, há N decisões diferentes dessa. O ministro Marco Aurélio poderia, por exemplo, ter requisitado informações ao juiz ou ao TRF da terceira região, que confirmou, em segunda instância, a sentença deste criminoso. Ele, com base com as informações disponíveis em mão, ele talvez agisse de outro modo, mas a aplicação automática da lei, sem a análise de cada caso, faz do juiz um despachante. E não é esse o tipo de juiz que a sociedade brasileira precisa.
Podemos girar o assunto, Thaís Oyama, Constantino, ou vocês querem falar mais alguma coisa? Podemos? Podemos seguir aqui? Então vamos nessa. Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente, porque em audiência da Comissão Especial do Senado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu um combinado de bois, fogo controlado e produtos químicos para evitar novas queimadas no Pantanal. Salles questionou o excesso de medidas para proteger os biomas. Segundo o ministro, a proibição de tudo a qualquer momento não é preservação, e sim exagero. Ricardo Salles também falou sobre a tese do boi bombeiro, recentemente defendida pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ao comentar algumas medidas para evitar novas queimadas de grandes proporções, o chefe da pasta reuniu um pacote de ações polêmicas. O ministro disse ainda que o uso controlado do fogo não é usado por conta de algumas visões divergentes. Ambientalistas criticam essa medida. Thaís Oyama, você começa essa.
Pois é, eu vou começar de novo, repetindo uma coisa que está se disseminando por aí, que não é uma verdade, não foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que começou com essa história do boi bombeiro, esse mito do boi bombeiro, que é tão real quanto o boi bumbá, o saci pererê e essas coisas todas. Não foi ela. O ministro Salles já tinha dito isso numa entrevista, o presidente Bolsonaro já tinha dito isso numa live, e os dois, o ministro Salles e o presidente Bolsonaro, beberam da mesma fonte, que é o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, que é um pesquisador que virou aí uma pessoa próxima do presidente, ou dos bolsonaristas, pelo menos, e ele deu várias entrevistas falando isso, inclusive aqui para a gente, para a Jovem Pan. Só que o que ele falou é bastante diferente do que o que está sendo dito agora pelos ministros e pelo presidente. Ele apontou corretamente nessas entrevistas que o principal motivo pelas queimadas extraordinárias do Pantanal são, em primeiro lugar, o clima. A causa é climática. O Pantanal, como a gente sabe, nunca teve uma estiagem tão cruel, tão avassaladora, tão ruim como a deste ano. Essa é a primeira causa. Aí a segunda é, de alguma forma, a consequência dessa. É o fogo. A Polícia Federal tem indícios de que o fogo, os incêndios foram colocados de forma, feitos de forma criminosa, mas podem ter sido também acidentais. E nas duas hipóteses, eles se alastraram por causa da seca e dessa estiagem muito extraordinária. E aí, depois disso, é que o pesquisador da Embrapa fala do tal do boi bombeiro, mas ele fala como uma presença que ajuda a diminuir, como de fato ajuda a diminuir, aquela massa seca que tem um potencial combustível muito grande. Aquela massa seca formada por matéria orgânica, que nesses períodos aí de estiagem, acaba tendo potencial muito inflamável. Então, ele diz corretamente que o boi ajuda a diminuir essa quantidade de massa seca, mas ele mesmo relativiza a importância do boi, porque, evidentemente, o boi não causa incêndios e nem é a solução para incêndio nenhum. Então, quando o ministro Salles insiste nesse mito do boi bombeiro, a impressão que dá é que ele não quer achar uma solução, mas só quer achar um culpado. E o culpado quem que é? É o governo do PT que deixou, que fez questão ou que tentou retirar os bois lá para preservar áreas verdes. O que não é verdade, porque nunca houve tanto boi no Pantanal. A quantidade de gado do Pantanal nos últimos 20 anos, a gente já disse isso aqui, ela aumentou, ela não diminuiu. Então, não faz sentido essa tese de que existem menos bois por culpa dos governos anteriores e, portanto, menos bois comem menos matéria seca e, portanto, o Pantanal pega fogo. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Então, o problema é esse. Quando não se quer encontrar uma solução, só se quer encontrar culpados, daí não se acha a solução também, né?
Você, Josias.
Olha, debater combate à queimada com o ministro Ricardo Salles é a inutilidade levada às fronteiras do paroxismo. O ministro do Meio Ambiente já demonstrou que ele não resolve problemas ambientais, ele apenas sobrevive aos problemas, quando não os agrava. A cada nova manifestação, fica evidente que o ministro Salles é parte da encrenca e não da solução. Isso ficou mais uma vez evidenciado nessa conversa virtual que o ministro manteve com os senadores que acompanham ali o drama das queimadas no Pantanal. O receituário do ministro contra o fogo é uma mistura de boi com incêndios controlados e produtos químicos. O boi funcionaria como bombeiro natural, mastigando ali a folhagem seca. A queima monitorada de material orgânico completaria esse serviço. E para os casos em que o incêndio se revelasse inevitável, é só misturar ali um produto químico chamado de retardante na água, que é derramada dos aviões sobre a mata, e está tudo resolvido, porque o ministro alega que isso potencializa em 5 vezes a eficiência do combate ao fogo. O número de cabeças de gado no Pantanal, como já realçado, só aumenta, e a quantidade de focos de incêndio também. Mas o alegado efeito extintor aí da baba do boi bombeiro, não tem conseguido deter as queimadas. Quanto a essa queima monitorada de matéria orgânica, é preciso recordar que o presidente Bolsonaro editou há 3 meses um decreto proibindo queimadas no Pantanal e na Amazônia por 120 dias. Isso foi um reconhecimento de que, sob certas condições climáticas, é muito grande o risco de o fogo supostamente controlado fugir ao controle. De resto, a Polícia Federal coleciona indícios que apontam para a origem criminosa de alguns incêndios lá no Pantanal. O ministro citou as condições climáticas adversas como causa do aumento das queimadas no Pantanal. Nesse ponto, ele tem toda a razão. O problema é que o ministro desconversa quando é questionado sobre o desmonte que ele promoveu nos órgãos de fiscalização e controle do meio ambiente. Ah, o desmonte, diz ele, foi feito antes de nós. Nas palavras do ministro, o governo Bolsonaro herdou de administrações passadas, o caos. Um ministro de um governo que está prestes a completar 2 anos e ainda fala em herança maldita, ele reforça a impressão de que a administração do presidente Bolsonaro está convivendo já com a sua própria herança. O presidente ainda não notou, mas o Ricardo Salles virou um pedaço do legado amaldiçoado do atual governo, não do governo passado.
Constantino.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, né, o ministro está certo em atentar para a quantidade excessiva de leis, de regras, como se isso fosse resolver. Infelizmente, no Brasil, a gente padece dessa mentalidade, né, de que basta criar uma lei que isso vai tornar a intenção uma realidade. Não, não funciona dessa forma, basta dar um pulo aí no camelódromo, Cracolândia, em São Paulo, para ter uma pequena noção disso. Eu, no meu livro Privatize já tinha colocado uma comparação entre 2 países africanos. Um deles tinha banido, por lei, a caça a elefantes, e o outro tinha permitido, com certas restrições, ganhando dinheiro com isso, cobrando de turistas e tudo mais, e dando propriedade privada, né? No país que proibiu totalmente a caça de elefantes, desnecessário dizer que os elefantes desapareceram por completo. E no país que conseguiu, de alguma forma, unir ali a realidade do mercado, da economia, com regras mais realistas, conseguiu preservar uma quantidade razoável dos bichos, né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem muita gente que ainda acha que basta criar as leis para proibir. O crime em relação àqueles incêndios que são criminosos é uma mistura de impunidade com oportunidade, né? O ministro tem sido muito feliz em fazer uma comparação do meio rural com o meio urbano, porque as pessoas, né, os progressistas, os liberais, entre aspas, cosmopolitas, que vivem no conforto da cidade, eles não entendem muito bem isso, né? Então eles são mais tolerantes em relação ao ambulante, ao camelódromo, e eles não entendem que na Amazônia, no Pantanal, as pessoas também precisam sobreviver, né? Não são mascotes de uma elite culpada que leu Rousseau e acreditou no bom selvagem. São pessoas, são seres humanos que querem o desenvolvimento, o progresso também. Então você tem que, obviamente, oferecer condições. E é disso que se trata, né? Então, esse governo foi eleito para isso, para acabar com essa narrativa toda xiita dos ecoterroristas e tentar levar um pouco mais de desenvolvimento para essas regiões. Então, é disso que se trata, é isso que o ministro está dizendo. Agora, claro, pode aumentar um pouco a fiscalização, pode e tem que ser realista aqui, né? Que há um limite, até porque existe um limite orçamentário num Estado quebrado. Uma das nossas pautas vai ser exatamente sobre isso. Agora, o que eu quero destacar é que um editorial da Folha de São Paulo, esses dias, pedia claramente a saída do ministro Salles. Ele está sob fogo cruzado de uma turma ideológica, né, que sente saudade da Marina Silva e que também, de alguma forma, tem muitos ali interesses ligados a essas ONGs que vivem de verbas públicas por conta da questão ambiental. Mesmo nesse editorial, no editorial do jornal que pedia a cabeça, né, Ricardo Salles deve sair, constava lá que esses incêndios realmente se devem basicamente à estiagem e tudo mais, né? A Córdoba, basta olhar para a Argentina, do lado do Brasil, está tudo lambendo, tudo queimando, e não me parece que seja a responsabilidade direta do Ricardo Salles ou do presidente Bolsonaro, né? Então, é curioso que mesmo no editorial que se reconhece o fator climático, e aqui não é aderir à histeria do aquecimento global, tá? São coisas bem diferentes, mas como há uma causa climática, né, da estiagem e da seca e tudo, mesmo assim o jornal vai lá e fala, não importa, a imagem do governo, do ministro está muito desgastada e tudo mais, e aí por pragmatismo ele tem que sair, né? Olha, isso não é pragmatismo, isso é ideologia pura. Ideologia de quem não consegue engolir que nas urnas a Marina Silva não venceu. E é preciso ter uma guinada, sim, em relação a essa questão ambiental, porque aquilo que vinha sendo feito não surtiu o resultado desejado, não surtiu o efeito desejado. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com essa histeria de quem olha os incêndios e tenta achar um único culpado, né, qual seja o governo Bolsonaro e o seu ministro, no caso. Está longe, longe de ser a verdade. Existe aí muitos interesses e muita ideologia por trás dessa narrativa.
Muito bem, são 5 horas e 34 minutos. O Josias de Souza pediu a palavra, a Thaís Oyama pediu a palavra. Eu vou ter que ir, Josias e Thaís, para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta eu volto com os comentários de vocês. Vamos lá, produção, intervalo comercial aqui no 3 em 1.
3 em 1.
Casos polêmicos que dividiram a opinião pública. Qual a sua opinião?
Você consegue entrar num orfanato e falar para uma criança, ah, eu preferia que você tivesse morto?
Quando se fala de aborto, eu acho que homens não têm propriedade para falar sobre isso.
É ilegal isso no Brasil, ela tem direito a essa escolha.
Reunimos pessoas anônimas que nunca se viram para fazer parte de um tribunal. Eles devem debater e julgar quem é culpado ou inocente. A justiça está na sua decisão.
Não é um feto, é um bebê. Esse bebê tinha 5 meses e meio, né?
A gente tem visto, ano a ano, cada vez mais crianças prematuras conseguirem ter uma vida normal.
Uma menina de 10 anos, o corpo dela ainda não é formado.
Faça parte do júri, o novo programa da Panflix.
We'll be right back. Jovem Pan faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tenha tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? O bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
Horas e 37 minutos, estamos de volta com 3 em 1 aqui na programação da Pan. E para você que chegou agora, está nos ouvindo ou nos assistindo, nós estamos aqui discutindo sobre a fala do ministro Ricardo Salles, defendendo uma outra fala da ministra da Agricultura sobre a tese dos bois bombeiros, né? Uma política para tentar apaziguar e evitar novas queimadas. O último a ter fala foi o Rodrigo Constantino, Josias e Thaís pediram. Então vai lá, Josias, a palavra é sua.
O Rodrigo lembra uma coisa que é real, que as pessoas que sobrevivem ali nessas regiões como a Amazônia, por exemplo, elas precisam de fontes alternativas de receita. Agora, aceitando-se como verdadeira a premissa de que o governo deseja resolver esse problema, é preciso reconhecer que não há sobre a mesa propostas consequentes do governo para desenvolver atividades econômicas não predatórias que combinem o potencial desses biomas com as necessidades econômicas das populações que vivem ao redor. Então, o governo vai completar 2 anos. Então, não basta ficar só no compromisso retórico ou no desejo. Era necessário que o governo tivesse uma proposta consequente, que mobilizasse a sociedade, o Congresso Nacional em torno dessa proposta. Se for ficar só no lero-lero, o governo vai acabar e nada será feito, né? Então, essa premissa é verdadeira. O que não parece real é o compromisso do governo em resolver o problema.
Thaís Oyama.
Eu queria comentar o que o Constantino falou sobre o desconhecimento da turma ideológica, da patota do selo azul. Estava até com saudade dessa expressão, ele ficou fora uma semana. Mas aí o desconhecimento dessa turma sobre a verdadeira realidade do homem da Amazônia, do homem do Pantanal, etc. Né? Eu queria lembrar só que o ministro Ricardo Salles, ele é administrador e advogado, e até onde se sabe, o único contato que ele teve com o meio ambiente foi quando ele foi secretário do meio ambiente em São Paulo por 1 ano. Menos que 1 ano, inclusive. E, então, acho que ele também não conhece muito da realidade do homem da Amazônia, como ele tem demonstrado. Inclusive, ele só pisou lá pela primeira vez depois de ter virado ministro.
Muito bem, podemos seguir, Josias, Constantino, Thaís? Podemos ir para a próxima pauta ou mais alguém quer falar alguma coisa?
Podemos, Paulo. É muito breve, né? Primeiro, o governo tem várias propostas para a Amazônia, para a questão ambiental, várias. Inclusive, adote uma floresta, mas os ricos não gostam de coçar muito o bolso. Eles gostam de ficar, como diz o Josias, no lero-lero, né? Só criticando e atacando. E quanto a conhecer a realidade dessas pessoas que vivem nesses locais, não precisa viver nesses locais ou ter frequentado várias vezes. Até porque essa elite aí também costuma conhecer o meio ambiente intocado quando vai para Fernando de Noronha gastar fortunas em hotéis lá para poucos. Né? Não é isso, basta ter algum bom senso e saber que não são mascotes, né? que o índio mesmo, ele não quer apito, ele quer desenvolvimento. Basta entender isso, não precisa estar lá para saber isso.
Josias pedindo.
Não conheço as propostas a que o Constantino faz referência, não. Esse negócio de adote floresta, infelizmente, não tenho dinheiro, mas se tivesse, não colocaria dinheiro num governo que tem como ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles. Então é preciso que o governo inspire confiança para que as pessoas invistam, né? O ministro estava desprezando recursos aí de países que colocavam aqui recursos graciosamente administrados pelo BNDES. O ministro rasgou isso. Então é preciso que inspire confiança para que as pessoas invistam, né?
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente. Olha, o Fundo Monetário Internacional defendeu que os governos aumentem as taxas para as faixas de rendas mais altas como uma forma de lidar com o crescimento do endividamento público, resultado das medidas de resposta à pandemia do coronavírus. O organismo multilateral melhorou hoje sua projeção para o desempenho do produto interno bruto mundial em 2020 para a queda de 4,4% ante o recuo de 5,2% previsto em junho. Ainda, segundo o fundo, medidas para ampliar a base tributária podem incluir também a redução de incentivos fiscais para empresas, impor limites para deduções de impostos de renda para pessoas físicas e instituir impostos sobre valores agregados, onde ele ainda não existe. É o caso do Brasil, onde a criação de um IVA é tema da reforma tributária que está parada lá no Congresso Nacional. Josias, Thaís e Constantino, vou pedir um pouco mais de brevidade aí nos comentários sobre esse tema. Você começa, Josias.
Olha, uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro foi de não aumentar imposto, mas o governo flerta agora com a ideia de aproveitar a pandemia como pretexto para avançar sobre o bolso do contribuinte. O alvo nem sempre é o pedaço mais rico da sociedade, como sugere o FMI. Um dos alvos do governo é a classe média. O governo cogita eliminar deduções do imposto de renda. Há estudos que incluem também a criação de mais uma alíquota de imposto de renda. Discute-se a taxação de dividendos. Nessa fórmula preferida do governo, do Ministério da Economia, a tributação das empresas cairia um pouco, mas os sócios passariam a pagar mais imposto. De todas as cogitações do governo, a que mais encantou o ministro Paulo Guedes foi a recriação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. E esse todos pagariam. E permitiria ao governo, em tese, reduzir os tributos sobre a folha de salários. O problema é que o governo ainda não teve coragem de colocar nenhuma dessas suas ideias no papel. Sabe que não vai ser fácil aprovar aumento de imposto no Congresso, um local onde os ricos estão super representados, e o tempo vai passando, cada vez mais a aprovação de uma reforma tributária ainda nesse ano vai se tornando improvável. Se ficar para 2021... eventuais tributos novos só poderiam ser cobrados em 2022, não sei se vai resolver muito o problema do governo. E no Brasil, essa questão do endividamento público, que é real, ela passa também pelo corte e o disciplinamento dos gastos. Passa por uma boa reforma do Estado, passa por uma regulamentação do teto de gastos, que inclui redução de jornada de servidor, redução de salário de servidor. Isso tudo é muito complexo, é muito difícil de aprovar. E o governo não vai se mostrando capaz de aprovar essas coisas no Congresso. O ano está terminando, como disse, vai ficar tudo para o ano que vem.
Constantino.
Essas recomendações do FMI são lamentáveis, né? É a típica mentalidade de que só sempre é possível aumentar a receita taxando os mais ricos. E na prática, quando você vai ver, esses recursos não são nunca suficientes, você precisa avançar sobre a classe média. Além do que, nunca foi solução você punir os mais produtivos, aqueles que criam riqueza. Roberto Campos dizia, tributar pesadamente, tirando do mais capaz e do mais motivado para dar ao menos capaz ou menos disposto, em geral, redunda em punir aqueles que criam riqueza sem corrigir estes, né? E é disso que se trata. Nós temos é que estancar os gastos do governo. É disso que se trata. Agora, veja, essa solução de ir taxando os mais ricos, ela não funciona também porque, além de tudo, tem fuga de capitais. As pessoas vão para outros países. Ah, então tem que fazer todos os países. O FMI recomenda isso geral, né? Aí precisa do quê? De uma espécie de governo mundial. Esse é o sonho dessa turma progressista, né? É uma visão assustadora, uma distopia totalitária perversa. E sobre essa reportagem do FMI, só para fechar, tem lá as previsões de queda de PIB. É curioso ver, né, que oscila entre 5% e 10% de queda os países, e só tem um ali no azul, né? É a China, que ainda cresce 2%. Olha, se esse vírus chinês fosse uma arma biológica, não teria resultado diferente.
Thaís Oyama.
Eu vou ser obrigada a acusar o Constantino de fazer o que muita gente faz, que é só ler o título da matéria, sabe? Essa história de taxar os mais ricos, por exemplo. Se você ler o relatório do FMI, Constantino, você vai ver que ele coincide exatamente com as últimas propostas do seu querido Paulo Guedes, o liberal Paulo Guedes, né? Vou ler ponto por ponto aqui. Quando o relatório do FMI, que é esse satanás do globalismo, né, para alguns olavistas, para alguns bolsonaristas, quando ele fala de ampliação da base tributária, ele sugere a redução de incentivos fiscais para empresas, que é o princípio liberalismo defendido pelo Paulo Guedes. A imposição de limites para deduções de imposto de renda para pessoas físicas, que é justamente aquela proposta que foi aventada pelo governo do extinguir... Aqui o simples. E por último, como a gente já falou, Paulo leu na cabeça, instituir impostos sobre valor agregado, onde ainda não existe, que é justamente a proposta do IVA, de juntar PIS e COFINS, que é uma proposta do senhor Paulo Guedes. Então, eu acho que é difícil sustentar que isso é uma tentativa e mais uma ideia da turma progressista.
Constantino, bem curto, por favor. Eu preciso
do Eu estou falando, obviamente, de taxar fortunas, de instituir imposto sobre dividendos, que é dupla taxação, e mesmo que o Paulo Guedes defenda, porventura, uma dessas coisas, eu vou ser contra. Eu não preciso concordar com tudo que ele fala ou diz, não. Apesar de eu admirá-lo muito e não ficar torcendo para sua queda.
Perfeito. Podemos, Thaís?
Podemos.
Podemos? Vamos, então, para um rápido intervalo comercial, gente. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
Agora você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades.
Nem acredito. Você tá na PAN, meu amor.
Léo Dias e Lígia Mendes estão todos os dias na Jovem Pan para te atualizar e não deixar escapar nada.
Você tá na PAN, eu tô na PAN.
Então não perca o Tô na PAN. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia no rádio e na Panflix. E a partir do meio-dia, mais 30 minutos de conteúdo exclusivo na Panflix.
Me aguarde.
Tô na PAN. Oferecimento, use hashtag.com.
O maior evento de inovação, transformação digital e empreendedorismo da América Latina. Totalmente online, gratuito, com tradução simultânea. Grandes nomes do Vale do Silício. Mark Terpening, cofundador da Tesla. E mais 100 palestrantes referência em transformação digital. De 1 a 30 de outubro. Inscreva-se agora no Silicon Valley Web Conference em www.startse.com/svwc.
Patrocínio Grupo Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, eu sou o João Kepler.
Eu sou o Pedro Ivo Moraes.
Nós somos os seus professores do curso Empreendedorismo 4.0, não é isso, Pedro?
Isso mesmo, João. Estamos aqui para parabenizar você, querido empreendedor, pelo Dia do Empreendedor.
E exatamente por isso, nós estamos aqui também para te dar um presente da Semana do Empreendedor.
Que é o quê, Pedro? Estamos com um desconto específico durante essa semana toda para você fazer o nosso curso Empreendedorismo 4.0.
Vamos lá. Nós vamos te ensinar a aprender a empreender. Aproveite.
Boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Os protestos continuam, não só em Portland, mas
pessoas que bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro.
Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências, referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Como é que faz pra melhorar?
Ele vai ser julgado pela ação.
Até lá, ninguém sabe exatamente.
Revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
Estamos de volta aqui no 3 em 1 na programação da Jovem Pan. São 5 horas e 50 minutos e 58, 59, agora sim 5 horas e 51 minutos da tarde. E no início do programa eu perguntei para vocês o que vocês achavam de quem é a responsabilidade pela fuga do traficante André do Rap. Quem é que assina lá? Quem é que paga essa conta no final da história? Quem é o responsável? Vocês responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Então é chegada a hora neste programa. Fala, excelência!
Boa tarde, Jovem Pan. Eric de Caxias do Sul. O ministro Marco Aurélio não cometeu erro porque seguiu aquilo que a norma prescreve. Se as pessoas não estão contentes com o que aconteceu, a norma deve ser modificada pelo Congresso, na forma que a democracia prescreve. Grande abraço.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Aqui é o Flávio Fonseca, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Não colocaram a culpa no Bolsonaro ainda pela soltura do bandido? Estranho, hein? A culpa é do ministro Marco Aurélio. Não tem justificativa plausível para a ação que ele tomou. É impressionante a força que é feita nesse país para colocar bandido na rua. Temos mais um capítulo triste, né, nessa recente história do STF. Lamentável.
Boa tarde, Jovem Pan. É Jorge Fonseca de Cajamar. E desculpa o meu desabafo, mas não dá mais para aceitar isso do STF. Soltar bandido é uma coisa inadmissível. Esse cidadão pode ser qualquer coisa, menos juiz. Um grande abraço aí, Constantino, tamo junto, um abraço.
Muito bem, valeu aí pela participação de todos aqui no nosso 3 em 1 mais uma vez, tanto no Twitter, quanto aí enviando seus vídeos pro WhatsApp da Pan, valeu mesmo. Tamo junto e misturado, minha gente. São 5 horas e 53 minutos, a gente ainda tem mais uns 3 minutinhos de programa, dá tempo da gente falar de um último assunto aqui, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu comunicado oficial da empresa Johnson & Johnson informando ter interrompido temporariamente o estudo clínico que investiga a segurança e eficácia de sua vacina contra a Covid-19. De acordo com o comunicado, o estudo foi temporariamente interrompido devido a um evento adverso grave ocorrido em um voluntário no exterior. A empresa, no entanto, não detalhou o caso, uma vez que o estado de saúde do voluntário está sob sigilo. Segundo a Anvisa, o estudo continuará interrompido até que haja investigação de causalidade por parte do Comitê Independente de Segurança como parte dos procedimentos de boas práticas clínicas. Também, por meio de nota, a Johnson & Johnson disse que está seguindo suas diretrizes e que a doença do participante está sendo analisada e avaliada pelo Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados Independente, bem como pelos médicos clínicos e de segurança internos. Gente, acho que basicamente é isso. Nós vamos ter mais ou menos uns 30 segundos para cada um, mas tem que ser um tweet mesmo. Josias de Souza, bem curto, por favor.
Olha, esse tipo de suspensão sinaliza, em princípio, a seriedade do estudo, né? Teve um problema, você paralisa, verifica o problema e vê se tem condições de continuar. Já aconteceu com a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford e o estudo depois foi retomado. Então, acho que é prudente que isso seja feito e não indica que a vacina está inviabilizada, indica que vai se verificar o que está acontecendo para retomar o estudo mais adiante.
Um tweet, Constantino.
Um tweet, exatamente isso, mostra seriedade, compromisso, né, com os futuros usuários dessa vacina. E a pergunta que eu faço para o nosso ouvinte é a seguinte: alguém acha que na China está sendo feita com o mesmo rigor a pesquisa?
Thaís Oyama, para fechar.
Bem-vindo, Constantino. Tal que saudade da China também.
Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Thaís? Gente, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Deixa eu me despedir aqui dos nossos três comentaristas. Tchau, Thaís Oyama. Um beijo pra você e até amanhã.
Outro, Paulo,
voltamos,
até amanhã.
Voltamos, Thaís Oyama.
Voltamos. Tchau, Constantino. Tchau, Josias. Tchau, Jace. Até amanhã.
Tchau, Constantino.
Boa noite a todos. Um abraço especial aí pro nosso ouvinte que falou que tamo junto. Tamo junto.
Valeu. Tchau, Josias. Abração.
Tchau, tchau. Abraço a todo mundo. Até amanhã.
Valeu, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Fique com a programação da Jovem Pan, com os pingos nos is. Valeu, um abraço a todos e amanhã, 5 horas da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui no 3 em 1. Valeu, tchau.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.